bendito seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 glória a Deus, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor. Tenha compaixão, meu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, ó Pai. Bendito seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre reinará o Rei da Glória. Aleluia. Meu Deus, ó Pai, vai trabalhando, Senhor. Vai trabalhando, meu Deus, em nome de Jesus, na cura, na libertação, papai. Vai trabalhando, meu Deus, de uma maneira gloriosa, Senhor, aonde nós, meu Pai, possamos, Senhor, glória a Deus, sentir o renovo na nossa vida, aonde que nós possamos sentir a tua presença maravilhosa, meu Pai, glória, 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 glória a Deus, aleluia, Senhor, Deus de poder, Deus de graça, ó Deus de maravilhas, ó Pai, vai confirmando, Senhor, em nome de Jesus, joga por terra, meu Deus, tudo aquilo que não provém de ti, meu Pai, Senhor, desfaz todo o laço do inimigo, meu Deus, e que todas as barreiras, meu Pai, elas caiam por terra, aleluia, oh glória a Deus, que caia por terra agora esta barreira, Senhor, este impedimento, meu Deus, o inimigo ele pode tentar, mas jamais terá ele êxito, porque o Senhor dos exércitos, aquele que tem poder para livrar, para guardar, para proteger os teus filhos, ó Pai, Senhor, envia almas para a tua casa, Senhor, almas para que sejam curadas, almas para que sejam libertas e salvas pelo poder do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, grande Deus de poder, Deus de graça, Deus de maravilhas, ó Pai, ó Senhor da glória, meu Deus, tenha misericórdia, Senhor, tenha compaixão, meu Pai. Meu Deus, estamos aqui, Senhor, na tua santa presença, porque nós sabemos, Pai, que quanto mais achegamos a ti, Senhor, mais o Senhor se achegará a nós, ó Pai. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus, bendito seja o nome daquele que vive e reina para sempre, Pai. Meu Deus, prepara a tua igreja, Senhor, prepara cada dia mais, ó Deus, uma igreja fortalecida no clamor, na oração, na palavra, glória a Deus, no temor, na obediência ao teu Santo Espírito, meu Deus, meu Pai, Senhor, tenha misericórdia, Deus querido, tenha compaixão, meu Pai, estamos aqui na tua presença, Senhor, nos ajuda, meu Deus, precisamos de forças para seguir a nossa caminhada, Pai, precisamos de forças para prosseguir rumo, Senhor, ao nosso alvo, que é o Senhor Jesus Cristo, porque o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é o céu, aleluia, é estar um dia, aleluia, à destra do Deus Pai. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre, ó Pai. Glória a Deus, glória a Jesus, Senhor, vai operando, meu Deus, vai operando poderosamente, ah, Senhor, opera a cura divina agora, meu Deus, opera, meu Pai, através das libertações, Senhor, vai tirando, meu Pai, toda a raiz do mal, Senhor, de dentro desta casa, que saia agora, no meio deste lar, em meio a esta família, que saia todo mal agora, agora. Todo impedimento sai agora. Espírito da enfermidade sai agora. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. É no nome de Jesus, meu Deus, que eu rogo nesta hora, eu peço a ti, meu Pai, que o Senhor venha confirmar, meu Deus, esta grande vitória, aleluia. A vitória do povo de Deus, a vitória para aqueles que confiam no Senhor, e os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todos sempre, aleluia. Meu Deus, encoraja este irmão, encoraja esta irmã, Senhor, que tem tentado até mesmo desistir desta caminhada, mas o Senhor é fiel, meu Pai, o Senhor é poderoso para fortalecer neste momento, aleluia, a tua igreja, fortalecer os teus filhos, glória a Deus, aleluia, e que a glória do Senhor resplandeça cada vez mais sobre cada vida, sobre cada coração, e o Espírito Santo de Deus, o Espírito de poder e sabedoria, há de confirmar, meu Pai, esta grande obra, Senhor. Orianda, alabacanta, alabasterianda, alabasse, declama, alabai, oh glória a Deus, aleluia, Pai, Santo de Israel, aleluia. Meu Senhor da glória, quantas vidas, Pai, quantas vidas que neste momento, meu Deus, estão aí, meu Pai, diante de ti, estão buscando o Senhor, estão aí pela fé, se fortalecendo através da oração. Quantos homens e mulheres que oraram, que buscaram, que clamaram, aleluia, e alcançaram a vitória das tuas mãos, Senhor. Glória a Deus, aleluia, e eu tenho a certeza, Pai, que não será diferente nesta hora. Glória a Deus, buscar-me-eis e me achareis, quando buscar-me de todo o vosso coração, diz a tua palavra. Glória a Deus, aleluia, tenho certeza, Senhor. Glória a Deus, aleluia, que todos que aqui estão, meu Pai, já estão sendo ricamente abençoados pelo poder da tua palavra, já estão sendo ricamente tocados pela unção divina do teu Espírito Santo, aleluia, oh meu Deus, oh meu Pai, Senhor, eu tenho certeza, meu Senhor da glória, que neste momento tão maravilhoso, aleluia, o Senhor está trabalhando, meu Pai, neste coração, este coração aflito, este coração amargurado, este coração entristecido, meu Deus. Senhor, vai tocando agora, Pai, e vai tirando todo o mal, Senhor. Quantas pessoas que estão, às vezes, Pai, com raiz de amargura no seu coração. Ah, meu Deus, e a tua palavra nos afirma que na ira do homem o Senhor não opera. Oh, glória a Deus, oh, Pai. Tira, Senhor, tira de nós tudo aquilo que não provém de ti. Algo que nos atrapalha, algo que nos impede, Senhor, de alcançar o que o Senhor mais especial tem para com as nossas vidas, meu Pai, tira de nós, Senhor, que venhamos a cada dia, meu Pai, a cada dia, Senhor, ter uma mudança de vida, termos um comportamento, meu Pai, diferenciado, Senhor, porque nós servimos ao Deus poderoso, nós servimos ao Senhor dos senhores, nós servimos ao Deus de Israel, Deus poderoso, aleluias, orica lamadaço, reclama labaia, glória a Deus, aleluia, Pai, vai confirmando, Senhor, esta obra, meu Deus, eu tenho certeza, Pai, que aonde quer que esteja uma alma aflita, angustiada, já está sendo alcançada, já está sendo tocada pela unção divina do teu Espírito Santo, aleluia, o Espírito de poder, de ousadia, de graça, de virtude, o Espírito que nos faz sentir cada vez mais uma presença tão maravilhosa, Senhor, que é através da tua palavra, meu Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu te exalto, Pai, eu te glorifico, porque o Senhor é o único que pode, meu Deus, entrar e resolver esta situação, o Senhor é o único que Ele pode entrar e arrancar todo o mal que está agindo dentro desta casa, esta família que está sofrendo, meu Pai. Espírito maligno, que caia por terra agora, meu Senhor. Eu creio, meu Deus, que o Senhor já está, Pai, confirmando esta vitória em mais um dia desta campanha. O poder da oração, é o poder da oração. A tua palavra diz que a oração do justo, ela pode tudo nos seus efeitos, aleluia. E eu creio, Pai, que o efeito maior está fazendo agora, que é o agir do teu Santo Espírito, confirmando esta grande bênção, esta grande vitória. Meu Deus, uma vez mais, Senhor, eu quero te agradecer, meu Pai, por mais esta rica oportunidade de poder estar aqui, mais um dia desta campanha, o quarto dia desta campanha, o poder da oração, meu Pai, campanha esta que estaremos aqui 21 dias, Pai, para confirmar, que seja confirmado esta vitória, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, o nosso Senhor. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, meus irmãos. Glória a Jesus. A todos os irmãos que nos acompanham. Glória a Deus. Já estamos bem. Já estamos seguindo bem à frente aí, né, meus irmãos? Com mais canais, né? Agora tem essa benção aí do TikTok, né? Glória a Jesus. Onde também pessoas estão sendo alcançadas para a glória de Deus, né? Glória a Jesus. Mais um dia, quarto dia hoje, dessa campanha O Poder da Oração. Se você pudesse entender, não é somente pelo tema, mas verdadeiramente o poder que tem a oração, o poder que tem o agir de Deus nas nossas vidas. Viu, meus irmãos? Então, é algo muito especial, muito maravilhoso. Então, você que está nessa campanha, não perca nem um dia. Fica firme, amém? E vai convidando também, vai espalhando aí, vai compartilhando, né? Glória a Deus, para que mais e mais vidas sejam alcançadas. Quem sabe, um convite que você faz, uma pessoa, ela entra aqui, chega aqui, aceita Jesus, ela volta para Jesus, como já aconteceu aqui em transmissões. Então, essa é a parte mais essencial, amém? Eu gosto de falar e frisar muito bem aquilo que eu estou fazendo aqui, irmãos. É oração e palavra, tá? Aqui, às vezes, se tiver aquelas pessoas que estão atrás de revelamento, de profetada, não está certo, não. Se tiver uma revelação vinda do céu, amém. Mas aqui não é uma hora, duas horas de revelação, não. Aqui a revelação, ó, é diretamente da palavra, amém? E não é a revelação individual, não, é para todos nós. Porque o primeiro a ser revelado sou eu. Depois Jesus vai revelar através da sua palavra. Amém? Glória a Jesus. Deus abençoe também a nossa irmã Maria do Carmo. Nossa irmã Aliete Souza, Deus abençoe. Nossa irmã Elizabeth, Deus abençoe. Grandemente, né? Também o Gladys Carrilho. Gladys Carrilho. Glória a Jesus. Aqui do TikTok. O Neruel, Deus abençoe, né? Glória a Jesus, louvado seja Deus, que Deus abençoe, né? Grandemente você que está adentrando aí pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Isso aqui é uma live de uma campanha de oração e momento de meditação na palavra de Deus. Coisa mais essencial que nós precisamos a cada dia. Eu, você, todos nós precisamos, é a palavra de Deus. Então vamos ler. Eu quero ler aqui um trecho da palavra de Deus, que diz assim, que está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Quem quiser acompanhar, amém? Está em 2 Coríntios, capítulo 12, e no versículo 11, para a nossa meditação, em nome de Jesus. Capítulo 12 de 2 Coríntios, versículo 11. Amém? Vou ler aqui que diz assim: Fui insensato em gloriar-me, mas vós me constrangestes. Eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e milagres. Em que tendes vós sido inferiores a outras igrejas? A não ser eu mesmo, não vos fui pesado. Perdoai-me essa injustiça. Agora estou pronto para ir visitar-vos pela terceira vez e não vos serei pesado, porque não busco o que é vosso, mas sim a vós. Afinal de contas, não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Né? Verso 15, eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pela vossa alma, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Deus abençoe, né? Que palavra maravilhosa essa palavra acerca do apóstolo Paulo. Um homem que teve assim um ministério muito abençoado, né? Deus abençoe nosso querido Valdir Macedo. A paz de Cristo Jesus, Valdir Macedo, né? Deus abençoe. E nós vemos que aqui, nós sabemos que, através do livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 9, a seguir, nós temos aí uma conversão muito maravilhosa e poderosa. Nós temos aí uma mudança de vida na vida de um homem chamado Saulo de Tarso, que passou a chamar Paulo. E, por muitas das vezes, irmãos, pelo chamado que Paulo tinha, ele passou por muitas situações. Às vezes nós não entendemos o que estamos passando. Às vezes nós não entendemos o que está acontecendo à nossa volta. E se nós buscar dentro da palavra, na palavra, nós vamos entender que o chamado que nós temos diante de Deus, com certeza, vai chamar algo para tentar nos impedir. Um chamado daqui e um outro chamado dali. Deus chama para morar na glória. O diabo chama para usufruir as coisas do mundo. Deus chama para adquirir a sabedoria do céu. O diabo chama para entregar na sua mão a sabedoria terrena. Então, tudo que nós temos um chamado, né, da parte de Deus, o inimigo também das nossas almas, ele também vai tentar fazer um chamado para nós. A nossa atenção tem que estar voltada nisso daí, para que a gente não venha ser uma presa fácil, não somente as pessoas que ouvem, mas também os próprios homens de altar, mulheres de altar, que são mais visados, têm um chamado mais aprimorado, um chamado mais forte, que é pregar a palavra, que é levar o evangelho. Automaticamente, esse chamado que temos de Deus vai chamar alguma coisa para tentar nos impedir. Mas por quê? Porque nós queremos? É porque Deus, ele quer agir. Deus, ele trabalha. Ele age. E à medida que nós vamos dando lugar, nós vamos trazendo problemas, enfermidades, situações adversas por causa do chamado. Você tem um chamado? Você foi chamado por quem? Você está na igreja? Você é crente há quantos anos? Quem te chamou? E para quê? Quem ou para quê te chamou? Então vemos que Paulo, por mais que ele tinha uma grande sabedoria, mas ele não tinha ainda aquilo que Jesus tinha para dar para ele, que era o Espírito Santo, que era o entendimento que vinha do céu e não terreno. Paulo estudou na melhor escola teológica, estudou com o melhor professor, o fariseu mais destacado ali em Jerusalém, que foi Gamaliel, Né? Então, Paulo ele foi instruído de uma forma tremenda. Tinha uma sabedoria fora do comum. Mas ele, quando ele deu por si, ele já não estava mais vivendo aquela vida que ele estava vivendo. Quando Paulo se deu por si, ele já não tinha mais na sua mente o que ele foi fazer em Damasco. Irmãos, é isso que tem que acontecer conosco. O chamado muda o homem, o chamado muda a mulher, o chamado transforma a nossa vida. O chamado de Deus faz com que nós abandonemos o mundo o mais rápido possível. Mas muitas das vezes, né? Só que tem o seguinte, tem o chamado e tem a escolha. Deus chamou e escolheu Paulo, porque sabia que através de Paulo, bons frutos viriam. 12 discípulos foram chamados, 11 foram escolhidos, até a morte de Judas, porque depois, né, foi lá substituído e tal, aquela coisa toda. Mas antes, 12 discípulos foram chamados, 11 foram escolhidos. E quantas pessoas são chamadas? Mas não faz por onde ser escolhido. Há um ministério, há uma obra para ser feita, há um trabalho para ser realizado. E como nós vamos fazer esse trabalho? Como nós vamos nos disponibilizar para esse trabalho? Nós vemos aí pessoas correndo de um lado para o outro, batendo cabeça daqui, batendo cabeça dali, tentando fazer uma obra aqui, fazer uma obra ali, e acaba se perdendo e não consegue se encontrar. Porque ele ainda não descobriu a força que ele tem nas mãos, que é a palavra de Deus. Ele ainda não descobriu a essência que ele tem em mãos, que é a palavra de Deus. Ah, mas é tanto problema, ah, mas é tanto isso, ah, mas é tanto aquilo. Os problemas, todos têm. Quem não tem problema, dá um glória a Deus bem alto e vai para o céu. Já vai subindo para a glória. Já pega o fio aí e já vai subindo para a glória. Amém? Vai subindo, vai subindo. Só que nós temos que entender uma coisa. As lutas, tribulações, né? Paulo aqui, depois do capítulo 12, que a Bíblia relata sobre o espinho na carne, Paulo estava numa luta tremenda. O diabo estava incitando a ele. O diabo estava fazendo com que ele viesse a se gloriar do grande trabalho, do grande ministério, da grande obra. Ora, Paulo se tornou agora um grande missionário. Paulo passou 3 anos antes de iniciar o seu ministério propriamente dito. Por mais que ele tinha sabedoria, mas ele precisava ainda se interagir com os demais discípulos, com os demais apóstolos, ele precisava ser aceito 100%. Então, é um processo muito grande. Hoje, tem obreiros que chegam na casa de Deus, ele já acha que ele já está pronto para pregar, para fazer a obra, para ser um pastor, para ser... Não. Nós vamos estar prontos depois que passarmos por um grande processo. Depois de passar por um grande processo, Paulo, a história desse homem é algo maravilhoso, interessante, irmãos. Porque ele não se deixava levar pelas circunstâncias da vida, né? Quando ele chegou em Corinto e encontrou aquela bagunça na igreja, né? Como eu citei aqui ontem, né? Que na igreja de Corinto havia uma briga. Uns falavam, ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou do fulano, eu sou do Beltrano, blá, blá, blá. Ah, eu sou do missionário, eu sou do Edir Macedo, eu sou do fulano. Não, ninguém é de ninguém. Nós somos de Jesus. E é Jesus que temos que pregar. É o evangelho de Cristo que temos que pregar. Por mais que eu sou pastor, pela misericórdia de Deus, de uma igreja, de um ministério terreno, mas Eu não posso me apegar a isso. Eu tenho que me apegar à palavra, ao evangelho, porque é o evangelho, é a palavra, é o Espírito de Deus que vai me fortalecer. Hoje eu estou como pastor, como agora eu tô aqui descansando, né? Já passei a igreja lá, né, da Holanda. Eu estava pastoreando a igreja da Holanda. Agora eu estou em casa. Mas não estou acomodado, não, viu? Eu estou aqui descansando um pouco, cuidando da saúde, né? Passei uns dias aí num internado, né, a semana passada, praticamente. Passei aí 4 dias internado, mas lá meditando com Deus, aguardando em Deus o momento de voltar para casa e repousar um pouco mais, né? Glória a Jesus. Sabemos que a Bíblia diz lá em Miqueias capítulo 2, verso 10, que diz que o nosso descanso não é aqui, ó, é lá na glória. Mas enfim, mas querendo ou não, a carcaça aqui pede um pouco de descanso, né? Mas enfim, Paulo, ele tinha uma grande preocupação em não ser pesado aos irmãos, né? De que forma? Ele, para quem todos sabem, ou para quem não sabe, Paulo, ele era um missionário, fazia obra, mas ele também fazia as tendas, ele era construía tendas, né? Vendia tendas e tal, com certeza, fazia lá o seu negócio, né? E é isso que eu gosto também de fazer, por mais que às vezes eu estou pastoreando, eu gosto de continuar fazendo o meu trabalho, né? Entendeu? E ele não gostava de ser pesado aos irmãos. Só que o que eu vejo hoje, meu Deus do céu, são tantas pessoas tão preocupadas de ser pastor, de ser missionário, de ser dono, de ser presidente de uma obra e tal, aquela coisa. Se os irmãos soubessem o que é ser um pastor e ser um presidente de uma obra, meu Deus, acho que eles pensavam um pouquinho mais antes de tomar essas decisões. Antes de tomar essas atitudes, essas decisões, meu Deus, às vezes são coisas, irmãos, que não dá para entender, sabe? Que às vezes pessoas ficam apegadas às coisas terrenas, materiais, sabe? Porque assim, aí o que que a pessoa faz? A pessoa vai lá, faz um curso teológico, nada contra, viu, irmãos? Eu também tenho, sou bacharel em teologia, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas eu quero falar sobre a intenção da maioria, infelizmente. O que que é? Vai lá, faz um curso teológico, pastor, fulano de tal. Irmãos, teologia não forma pastor. Teologia forma teólogos, teorias. O que forma pastor é o Espírito Santo de Deus. O que faz um pastor não é a teologia que esses homens estudam. É por isso que 95% deles estão desviados do evangelho. Por quê? Acha porque estudaram teologia? Já são pastores. Não são, não. Eles têm que ser primeiro, têm que passar primeiro pela escola de Jesus. Se não tiver o Espírito Santo de Deus, ele pode fazer a teologia que ele quiser. Ele pode ser arqueólogo, doutor em divindade, ele pode ser, ó, ele pode ter uma parede assim, ó, repleta de diploma atrás. Mas se ele não tiver a essência do evangelho de Cristo, que é o Espírito Santo, ele não é nada. Ele só tem o rótulo de pastor, tem um anel, tem um canudo na mão, mas não tem a essência do chamado que Paulo tinha. Paulo poderia se auto-intitular um grande pastor, porque ele era fariseu, doutor na palavra, ele era mestre, Paulo era mestre na teologia. Mas Jesus jogou ele por terra e falou, não, isso aí que você tem não presta. Eu quero você de uma maneira, eu quero você como um pastor de verdade, eu quero você como um pastor de ovelhas. Não um mercante, mas um pastor de ovelhas. Então, saiba de uma coisa, se você quer fazer teologia, faça. Mas você não vai se tornar um pastor pela teologia. Você vai se tornar um teólogo. Para quê? Para tentar ajudar pessoas que são meia, não têm conhecimento de determinadas questões. Para isso serve a teologia, o estudo. Amém? O que forma um pastor de verdade é a graça de Deus. É o chamado e a escolha soberana de Jesus. Ele tira de nós as coisas terrenas e coloca as coisas do céu. Olha o que, olha como é que Jesus é, como é que Deus é tremendo, né? Ele pegou Paulo, doutor, mestre na letra, e disse: vem cá, eu vou fazer de você, eu vou aprimorar o que você tem e o que você é. É isso que Jesus faz. Às vezes a pessoa bate na, eu sou e tal. Talvez alguém possa pensar assim, mas Jesus chamou Pedro, Tiago, João. Jesus chamou pescadores para serem seus discípulos. O que Jesus está querendo fazer? O que Jesus faz? Ele não faz acepção de pessoas. Se um tem grandes conhecimentos na letra, ou se outro tem a graça, é mais propício a receber a graça do Espírito Santo. Então, Jesus faz uma junção tão maravilhosa que ele transforma a presença de Jesus. Por mais que às vezes, olha só, por mais que às vezes a gente bata a cabeça, mas a presença de Jesus modifica o nosso caráter, as nossas atitudes. Às vezes demora um pouco, porque demorou para Pedro mudar o caráter dele. Demorou para Tiago, João mudar o caráter deles. Demorou. Às vezes demora. Mas, todavia, porém, entretanto, às vezes pode ser um espaço tão curto de tempo que a gente começa a ver haver a mudança em nós mesmos. Por quê? Porque a presença de Jesus, ela influencia. A presença de Jesus, ela incomoda o espírito mau. A presença de Jesus, ela incomoda a nossa carne. É isso que acontece. A presença de Jesus nos encurrala. A presença de Jesus faz com que a gente pense 2, 3, 10 vezes antes de fazer ou falar determinadas coisas. Amém? Então, Paulo nunca quis ser. Ele está expressando aqui algo que o diabo lutou com ele. Se você ler no capítulo 12 todo, lê o capítulo 12 todo, tá? Você vai entender. Paulo estava numa luta tremenda. Ele orou, ele diz aqui, ele relata que ele orou 3 vezes para que Deus expulsasse aquele espírito mau, aquele trem que vinha nele, dava umas bufetadas nele tal, e mexe, e pronto. E o que, que o Senhor fala, chega e fala para ele? Paulo, olha, o negócio é o seguinte, a minha graça te basta. Vai, vai, fica tranquilo. Fica tranquilo, Paulo. A minha graça te basta. Então Jesus diz para você, agora, nesse exato momento, que a graça dele te basta. Ah, mas eu tô passando, tá passando? Vai passando pela prova, dando glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, né? Vai passando pela prova, dando glória a Deus. Por quê? É a única solução. É a única maneira que nós temos de encontrar a resposta que nós precisamos, né? A resposta que foi para Paulo foi essa. Tá sofrendo, tá chorando, tá gemendo, tá sendo aí martirizado pelo inimigo? Minha graça te basta. Você tem a graça de Deus? Então basta. Você tem a essência do Espírito Santo na tua vida? Basta. Você tem os anjos ao teu redor, livrando e guardando de todo mal, basta! Basta tão somente. Basta. Amém? Então, Deus, ele é fiel. Deus, ele é poderoso para nos conceder a vitória, aquilo que nós precisamos, né? Glórias a Deus. Deixa eu só voltar aqui. Aleluia. Deus, ele dá aquilo que é mais essencial, aquilo que nós precisamos. O que você precisa? Da graça de Deus. Você pode estudar o que for. Você pode estudar o que for. Viu? Às vezes você vê por aí, ó, pessoas, eu torno a dizer, nada contra, estudar é bom. Porém, a maioria não sabe aproveitar o estudo que faz. Acha porque fez teologia, já pode abandonar tudo, já pode sair aí dizendo, olha bem que, olha, eu estudei, o estudo me ensinou que não existe. Ah, sabe o que acontece? Sabe o que acontece hoje? Acontece hoje que o camarada acaba de estudar teologia, ele já não acredita mais no Espírito Santo, ele já não acredita mais em doutrinas de santidade, corpo, alma, espírito. E para ele isso aí já é coisa do passado. A maioria que está estudando teologia, para ele já não, a pessoa pode viver como ela bem quiser, Jesus quer o coração e por aí vai. A maioria das pessoas que estudam teologia, elas estão nesse patamar. Estão nesse patamar. Agora, pessoas como eu, assim, ou outras pessoas que ainda não arredam o pé daquilo que aprendeu dentro da Bíblia, às vezes não temos muita visibilidade, não temos credibilidade, mas o mais importante é que se diz 10, 100 ou 1.000 ouvir, uma, duas, três, se converter, não, já é uma... Olha, a Bíblia fala que mais vale uma alma salva que o mundo inteiro perdido. Mas vale uma alma salva. Então, o intuito não é atrair multidões, o intuito é levar vidas a Cristo. É isso, levar vidas, pessoas que queiram mudar de vida, queiram ser transformadas. Quão maravilhoso, olha, é bem, muitos acham que é uma coisa tremenda. Olha, eu vou apresentar ao ministério, à igreja que eu sou pastor, a igreja não está cabendo de gente. Quantas almas estão sendo salvas aí? Quantas já têm certeza da salvação? E aí? Quantas que verdadeiramente, através da palavra, já alcançaram a libertação? Quantos que, através da pregação, já foram levados até a Cristo? Eis a questão. Uma coisa é você atrair multidões, outra coisa é ter almas curadas, libertas e salvas pelo poder da palavra. Não é por aquilo que nós, como nós pregamos, é o que pregamos, ou quem pregamos. Amém? Então, essa é a maior essência do evangelho que nós podemos viver nos dias atuais. É viver o evangelho de verdade e transmitir também o evangelho de verdade. E eu torno a repetir aqui, teologia não forma pastor, não. Isso é um ledo engano. Teologia forma teólogos. Teólogos. Que forma pastor de verdade. É um chamado. É um Davi da vida. Esse é um pastor, né? Esse é um pastor. Ele é chamado, fica no cantinho dele. No momento certo, ele espera o momento de dar continuidade naquilo que foi entregue na mão dele. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Está aí o Marcos, né? Está dizendo aqui, andar com Deus é uma aventura. Sempre temos novidades divinas. É andar não por vista, sim por fé. E ter a certeza que vai vir não sabendo de onde. Com certeza, né? Paulo, inspirado em Deus somente nesse tempo. Se esperamos em Deus somente nesse tempo, somos mais miseráveis. Acho que um dos grandes exemplos que ele deixou. Com certeza, Marcos. Quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor. Isaías 53, né? Então veja que tudo tem que estar focado, direcionado àquele que é o autor e consumador da minha, da sua, da nossa fé. Jesus. Se tiver Jesus na mensagem, se tiver Jesus no direcionamento, tem tudo. Algo tremendo, com certeza, vai acontecer. Amém? Que Deus abençoe meus irmãos, que a paz de Cristo Jesus esteja com a tua vida. E cada dia vamos aprendendo, vamos absorvendo algo assim que possa nos fazer sentir verdadeiramente um crente de verdade. Não por aquilo que somos ou por aquilo que temos, mas por aquilo que somos aqui nessa terra, mas por aquilo que somos na presença de Deus. O que que você é na presença de Deus? E o que que você busca diante de Deus? Vai depender muito. O nosso sucesso aqui vai depender daquilo que buscamos no céu. A presença de Jesus muda a mentalidade, o caráter. O ser humano, ele é impulsivo. É óbvio. O ser humano, ele é impulsivo. Mas a graça de Jesus dá uma quebrada. Dá uma quebrada. Querendo ou não. Às vezes você tá meio cambaleando aí, é porque, ó, é umas quebradas que Jesus vai dando. Eu imagino. eu imagino Paulo nessa situação que ele se encontrava. Eu imagino os momentos que esse homem passava. E aí, às vezes, eu vejo pessoas reclamando de certas coisas que, meu Deus, como pode? Né? Então, irmãos, eu aprendi com Jesus que não podemos nos entregar, espiritualmente falando, e a vida que nós vivemos aqui. Eu aprendi a confiar. Ninguém conseguiu até hoje. E não vai conseguir tirar de mim aquilo que eu tenho, que é Jesus que me deu. Aquilo que eu aprendi dentro aqui, olha, é da palavra. É da palavra. Eu estudei. Estudei. Porque eu não estou vendo aqui, olha. Eu vou mostrar aqui para os irmãos a quantidade de estudo que eu tive que fazer para se tornar um bacharel em teologia. Mas isso é mais especial? É isso que me tornou, me fez um pastor? Não. O que faz o homem se tornar um pastor é a graça de Deus. E não é tão somente ser um pastor para estar na frente pastoreando uma igreja. Ele tem que estar apto para direcionar pessoas. Direcionar. Indicar o caminho. E a maioria dos pastores não estão fazendo isso. Sabe o que a maioria dos pastores estão indicando? Sabe qual é o caminho que os pastores hoje estão indicando às pessoas? O caminho do banco para depositar o dízimo e a oferta. É isso aí. No Brasil é o famoso PIX, né? Na Holanda agora tem o tal do TIC. Então, os pastores estão direcionando mais as pessoas para o banco para fazer o depósito do dízimo e da oferta do que direcionando as pessoas para o céu, para adquirir a salvação em Cristo Jesus. Então, cuidado. Temos que ter muito cuidado com o que vemos e que ouvimos, certo? Nem todos têm a coragem de fazer o que eu faço aqui. Aos irmãos que me conhecem de anos, sabem muito bem. Entendeu? Eu não tenho coragem de fazer o que esses homens fazem. Então, eu quero que você, cada dia, cresça mais, conhecendo a palavra, mas também guardando a santidade, o temor, a obediência, que é o mais essencial na vida do cristão. Amém? Deus abençoe, vai aí dando continuidade nesse compartilhamento e amanhã nós estaremos aqui uma vez mais. Para a honra e glória do Senhor Jesus, estaremos aqui uma vez mais para juntos darmos prosseguimento nessa campanha O Poder da Oração. A oração que você está fazendo aqui não está sendo em vão, não. Tem pessoas que dizem, ai meu Deus, será que está dando certo? Será que está surtindo efeito a campanha? Meus irmãos, é fé. A fé vem por ouvir a palavra. Amém? Então, vai, convida também, convida pessoas para estar aqui. Direciona as pessoas para a página, os canais. Eu esqueci de colocar aqui, eu vou trazer aqui o bannerzinho para direcionar para as mídias sociais, para você estar aí compartilhando, curtindo, para você estar levando também aquele linkzinho, né, compartilhando para aquela pessoa que precisa. Amém? Quanto mais você buscar em prol de uma alma, de uma vida, quanto mais você interceder e apresentar alguém, isso que nós estamos fazendo aqui, você vai construindo lá a sua coroa. Você vai ali acrescentando o seu galardão. Seja um ganhador de almas, em nome de Jesus. Quero desejar a todos uma boa noite, um ótimo final de semana. Amanhã, um dia de sábado, estaremos aqui 22 horas, horário aqui da Europa, Alemanha, e 17 horas, horário de Brasília. Deus abençoe. Tenha um sono abençoado nesta noite, no final de semana. Mais uma vez, eu desejo a vocês um final de semana de muitas bênçãos, de muitas realizações, E até amanhã, se Deus quiser, fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.